Outro fato que me deixa super crédulo sobre a possibilidade de aliens nos visitar são duas histórias que eu vou contar, são dois personagens específicos que eu vou contar, duas pessoas. Essas duas pessoas, elas tinham posição de prestígio em áreas militares e de pesquisa dos Estados Unidos. O primeiro deles é o comandante David Fravor, que foi piloto da Marinha Americana por 18 anos. Ele era piloto de caça. E o segundo personagem chama-se Bob Lazar, que ele trabalhou como físico no Laboratório Nacional de Los Alamos, que fica em Nevada, próximo, numa área chamada, numa área secreta chamada S4, que é bem próximo à famosa Área 51. 51. Olá, amiguinhos, amiguinhas, não binários. Esse é o seu episódio alienígena. E aí, beleza? Aqui é Tico Moraes, falando diretamente dos estúdios do Grande Angular Podcast em Newark, New Jersey. Tamo aqui, alienígenas! Esse é um episódio sobre vocês. Vamos começar falando um pouquinho das nossas redes sociais. Se vocês não nos seguem ainda no Instagram, acesse @grandeangularpodcast. O nosso Twitter é o @grandeangpodcast. Nosso YouTube, se você quiser ver esse vídeo, quiser ver o episódio em vídeo, como você está vendo aqui, se você estiver vendo pelo YouTube, você está me vendo. É o youtube.com/grandeangularnetwork. E se você se sentir generoso que quiser e quiser ajudar a financiar os episódios do Patreon, do podcast, é o patreon.com/grandeangular. Nós também temos um site, lá tem blog muito legal. É o www.grandeangularpodcast.com. Se você quiser acessar diretamente o blog, você bota /blog. E quiser mandar um e-mail para nós, é o fala@grandeangularpodcast.com. Nesse episódio eu não vou dar nenhuma dica específica do que eu tô fazendo, mas como o episódio é sobre alienígenas, sobre vida inteligente fora da Terra, eu vou dar duas dicas, que são dois TV shows que quem se interessar sobre o assunto vai gostar. Um deles é o Bob Lazar, Flying Saucers, Area 51 in Flying Saucers. Procura Bob Lazar no Netflix. Eu não sei como é que é o termo em português, mas Bob Lazar é o cara, inclusive eu vou falar muito sobre ele no episódio aqui. E o outro TV show que eu recomendo é o Hangar 1. É uma série de episódios, acho que tá na temporada 1 ainda. São 12 episódios, eu assisti metade. Mas é muito interessante também. Existem outros TV shows. Existe o Ancient Aliens, que é tipo alienígenas anciãos ou alguma coisa desse tipo. Mas eu particularmente acho que ele vai muito pra teoria da conspiração, já não curto. Eu gosto muito desses outros dois que eu falei porque são bem factuais. E se existir algum tipo de teoria da conspiração por trás de uma história, qualquer que seja, eu já fico meio com uma arrepiada, com as orelhas em pé. Então eu não curto muito, mas pode-se dizer que se existe algum tipo de teoria da conspiração que eu acredito, seria, ou que eu quero que seja verdade, seria vida inteligente fora da Terra. Então, sem me estender demais, vamos começar o episódio. Eu sempre tive fascinação sobre a possibilidade de vida fora da Terra. Essa é uma das poucas coisas que eu tenho tendência a acreditar, mesmo sem provas concretas. Quando eu falo provas concretas, eu tô falando, eu nunca me peguei alguma coisa física, ou eu nunca vi. Quer dizer, eu vou contar no fechamento do episódio uma situação que aconteceu comigo quando eu tinha 16 anos, mas eu não vou contar agora não. Mas é uma das poucas coisas que eu tenho tendência a acreditar, mesmo sem ter pego ou visto diretamente alguma coisa. É vida inteligente em algum ponto desse universo, né? Eu tenho duas teorias, tá? A primeira teoria é que viajar no espaço é algo que necessita uma tecnologia muito avançada. Seria necessário um meio de transporte que viajasse numa velocidade muito rápida. E se o alienígena tiver essa estrutura similar a gente, quando eu falo estrutura corporal, né? Similar, que necessite de se alimentar, se hidratar, cuidar da estrutura corporal, cuidar da saúde. Eu não sei, né? A gente nunca sabe. Essa nave, além de ser muito rápida, ia necessitar de tecnologias de sustentáveis para possibilitar um meio que uma simulação do ambiente nativo daqueles seres. E, por exemplo, se tivesse uma nave que realmente conseguisse viajar anos-luz no universo, ela ia precisar se abastecer com um alimento, né? Ou então tem algum tipo de geração de alimentos ali dentro da nave. É uma tecnologia muito complicada. Vamos pensar na nossa tecnologia aqui. Se a gente precisasse viajar 30 anos no espaço, a gente precisaria, dentro da nave, armazenamento de alimentos, produção de alimentos, né? A gente ia ter que, dentro daquele espaço limitado, desenvolver. Eu não sei, eu tô falando aqui baseado em zero conhecimento, mas eu não sei se seria possível, por exemplo, cultivar frutas, verduras, alimento animal dentro de uma nave que nem tá próxima do Sol, por exemplo. São muitas variáveis que tem que se levar em consideração para uma viagem tão longa. Então, água. Como é que se gera água? Como é que você se alimenta de água e depois de um tempo que quando acaba, como é que faz? Como é que você vai retirar água no meio do nada? É muito complicado, né? Então essa viagem que seria muito longa, tanto pra gente quanto pra eles, se eles tiverem algo parecido com a nossa estrutura corporal que necessite tudo isso, como eu falei, ia ser complicado viajar tão longe. Tanto tempo. Fora que tem possibilidade de você adoecer. Então, A gente nunca sabe o que vai acontecer com a gente em relação à doença. Pode surgir qualquer tipo de doença no meio do caminho e a gente vai ter que ter medicação para todos os tipos de doença conhecida. Se surgir uma doença nova que ainda não existiu, pela, sei lá, pela exposição a uma radiação, uma estrela específica que está próxima da gente agora. É muito complicado. Eu não vejo nós, seres humanos, viajando no espaço nem tão cedo. Pela essa dificuldade toda. Mas eu estou falando baseado no que a gente tem hoje, né? Tecnologia é uma coisa, é uma linha exponencial. A quantidade de avanço tecnológico que a gente teve nos últimos anos é muito notável a rapidez, né? Inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais pra frente, como existe uma teoria sobre tecnologia alienígena sendo entregue a nós aqui na Terra. Então, vamos lá. Então, eu falei isso para falar das minhas duas teorias. A minha primeira teoria é que as possibilidades de vida inteligente num raio de distância possível que fosse possível uma viagem espacial. Não existe nenhum tipo de vida tão avançada tecnologicamente, sociedade avançada tecnologicamente, que eles possam viajar e nos encontrar aqui na Terra pela distância. Então, não existe num raio possível de viagem esse tipo de tecnologia disponível em algum planeta, por exemplo. Então, a minha primeira teoria é que existe, mas eles não conseguem vir para cá, assim como a gente não consegue ir lá. A segunda teoria é que já existe vidas extraterrestres que têm essa tecnologia. Eles já estiveram aqui nos visitando, checando esse planeta tão exótico, com tanta variedade de vidas e tal. Mas como nós estamos num estado tão primitivo em relação à viagem espacial e à exploração espacial, eles ainda não tiveram nenhum interesse de interagir ou interferir no nosso planeta. Eu vou fazer uma referência aqui, tá? É como se, quando a gente observa vidas aqui na Terra mais primitivas do que a nossa, por exemplo, a formiga. A gente vê uma formiga no chão carregando uma folha, elas caminhando em linha reta ali, indo para o formigueiro, algumas formigas entrando, outras saindo, a gente vê aquilo ali, a gente vê com curiosidade, principalmente quando eu era criança, eu gostava muito de observar essas formigas, mas com o tempo você vê que aquilo ali é tão primitivo e tão... O comportamento é tão... Da sociedade das formigas é tão... É um padrão tão... Como é que se fala a palavra, meu Deus? Enfim. É uma coisa que a gente... Não existe variação no comportamento. É isso que eu quero dizer. Tem uma palavrinha que eu acabei de me esquecer agora. Mas é tão primitivo aquela sociedade das formigas que a gente sente curiosidade pelo momento, mas depois a gente nem se liga mais. Existem pessoas específicas, cientistas, que estudam formigas e a sociedade da formiga, mas é uma parcela tão pequena. Então, o alienígena que tem uma tecnologia e uma sociedade tão avançada, ele chega aqui e vê a gente como formigas. Esse pessoal é muito primitivo. Beleza, vamos estudar ele um pouquinho, mas eu não vou perder muito tempo com isso, porque realmente a gente não perde muito tempo com formiga. É uma sociedade muito simples. A gente tem coisas muito mais complexas para tentar entender e estudar. Então, eu acredito que se existiu algum tipo de contato ou de visita de extraterrestres aqui, eles olham pra gente como formigas. Porque a gente é muito primitivo. E essa segunda teoria que eu acabei de falar, pra mim, é a que eu tenho mais tendência a acreditar. E eu vou explicar por que mais pra frente. Hoje, pelo nosso conhecimento, existem cerca de 3 mil planetas fora do sistema solar que poderíamos habitar pelas condições semelhantes à Terra. Dentro desses planetas, cerca de 20% deles são considerados Goldilocks Zone. Goldilocks Zone, traduzindo, é algo tipo zona da menina dos cachinhos dourados. Eu não sei se existe um termo em português para isso, mas Goldilocks Zone se refere às zonas habitáveis em torno de uma estrela, como o Sol, por exemplo, que expande energia e que essa energia dispendida pela essa estrela ocasiona uma temperatura adequada para esse planeta, uma temperatura acima de zero, que seria possível a existência de água em forma líquida. Então, isso é a descrição de Goldilocks Zone. Então, existem cerca de... Desses 3 mil planetas, 20% deles estão nessa Goldilocks Zone. Só aqui, nessa região que a gente consegue observar, são 600 planetas que têm condições muito favoráveis à vida sustentável, né? A gente ainda está muito longe de ter dados concretos nesses planetas próprios. Para você ver, a gente é tão primitivo em relação à tecnologia que a gente não consegue ainda colher muita informação. A gente não consegue observar se tem vida lá. A gente sabe, baseado em cálculos matemáticos e por distância e tal, que a gente consegue ver esses planetas estão nessa Goldilocks Zone, mas a gente não consegue observar profundamente e mais próximo a situação real desses planetas. Outro fato que me deixa super crédulo sobre a possibilidade de aliens nos visitar são duas histórias que eu vou contar, são dois personagens específicos que eu vou contar, duas pessoas. Essas duas pessoas, elas tinham posição de prestígio em áreas militares e de pesquisa dos Estados Unidos. O primeiro deles é o comandante David Fravor, que foi piloto da Marinha Americana por 18 anos. Ele era piloto de caça. E o segundo personagem chama-se Bob Lazar, que ele trabalhou como físico no Laboratório Nacional de Los Alamos, que fica em Nevada, próximo, numa área chamada, numa área secreta chamada S4, que é bem próxima à famosa Área 51. Então, eu vou contar a história desses dois caras. O primeiro é o comandante David Fravor. Como eu disse, ele é ex-piloto da Marinha Americana, piloto de avião, de caça. Ele tem aparecido publicamente em vários meios de comunicação, falando de uma experiência que ele teve em 2004, quando ele estava voando pelo Exército, pela Marinha. Em 10 de novembro de 2004, houve um registro de alguns objetos voadores não identificados na costa de San Diego, no meio do mar. Esses objetos foram identificados por radares de uma aeronave de guerra que estava baseada na região. Tinha um porta-avião, aqueles navios que tem pista de pouso. Tinha uma aeronave lá com radares ligados e esse radar detectou esses objetos não identificados num padrão de velocidade e de comportamento muito estranho que não era possível nenhuma aeronave. Então, existiu esse registro desse radar de uma aeronave que estava ancorada no navio, ela não estava voando, tá? E esses objetos foram identificados por radares, né? Eles voavam numa velocidade de aproximadamente 200 km por hora e foram registrados por vários dias em sequência. No dia 14 de novembro, 4 dias depois do primeiro registro, o comandante Fravor estava voando com sua aeronave pela mesma região, na costa ali entre San Diego e Ensenadas, no México. San Diego, para quem não sabe, fica no extremo sul da costa oeste, na fronteira com o México. Então, entre Ensenadas, que é uma cidadezinha próxima da fronteira dos Estados Unidos, e San Diego, essa região do mar, ele estava sobrevoando essa região lá. E aí, ele avistou um objeto no mar, na água, em formato de tic-tac. Tic-tac são aquelas pastilhas que a gente chupa, né? Era um formato de tic-tac, branco, da mesma cor, numa forma meio oval, cilíndrica, mas não esférica, meio alongada. E, segundo ele, o objeto tinha em torno de 14 metros, que é mais ou menos o tamanho de um avião. Não tinha asas, nenhum tipo de motor aparente. Ele, pelo radar, ele não conseguia enxergar nenhum tipo de propulsão por energia visível, porque quando você tem propulsão por energia, combustível ou qualquer tipo de coisa, ou energia elétrica, ela gera calor, e ele não conseguia identificar nada nisso no radar, porque no radar aparece. E tava lá aquele objeto no mar, e ele viu aquele objeto voando em padrões que não eram muito possíveis devido à gravidade. Enfim, existiu em 2004, nem existia muito drone ainda, então era uma coisa muito diferente do que ele sempre viu, né? E o radar da aeronave gravou em vídeo a interação da sua aeronave com um OVNI. E quando ele fez essa gravação, o vídeo era em luz infravermelha, que mostra um padrão bicolor, né? E também ele podia trocar, tinha um switchzinho que ele trocava para um padrão mais de vídeo. Então ele ficava trocando do infravermelho para o vídeo para poder ter dois tipos de visualização sobre aquele objeto. E ele voltou. Ele voltou para a base, para o porta-aviões, e ele informou esse contato que ele teve com essa aeronave, esse objeto não identificado. E o pessoal, tá passando um aviãozinho aqui, o pessoal que, os comandantes acima dele, viram a imagem e compararam com aqueles registros que eles tiveram nos 4 dias anteriores, e eles viram que era a mesma coisa, era o mesmo objeto que foi interceptado pelo radar da aeronave que estava ancorada, a mesma que foi interceptada pela nave do comandante Fravor. Deixa eu dar um parênteses aqui. A aeronave era pilotada pelo Fravor e também pelo um copiloto. Ele sempre tem dois na aeronave. Então, foram duas pessoas que tiveram essa interação. Não foi só uma. Só pra gente... É importante que eu fale isso. E mais pra frente eu vou falar também que... Na segunda interação que eles tiveram, tinham duas aeronaves juntas. Então, eram quatro pessoas. Tudo isso é importante porque, às vezes, a gente tá sozinho. A gente imagina coisas e cria coisas, enfim. Mas, quando você tem mais de uma pessoa... compartilhando a mesma experiência, é mais difícil que isso seja ilusão, né? Então, eles foram orientados a voltar sua aeronave para sobrevoar a região, e eles foram em dois aviões, né? Agora, não era só mais um. E aí, eles passaram vários dias sobrevoando, não conseguiram achar nada, e ele conta, numa das entrevistas que ele deu, que em um determinado dia, o radar, ele tem uma limitação de distância para você observar. E eles começaram a olhar a olho nu para ver se eles conseguiam enxergar alguma coisa. Então, eles, ao invés de ficar olhando no radar especificamente, eles ficavam olhando pela janela, pelos vidros da aeronave, para ver se eles conseguiam identificar alguma coisa. E aí, quando eles estavam sobrevoando alto mar, nessa região de San Diego, eles encontraram um objeto. Na verdade, deixa eu dar um detalhe sobre. Isso foi uma explicação. Eu tô falando o que ele falou, exatamente o que ele falou. Quando você tá no meio do oceano, o oceano ele é azul. O Oceano Pacífico, especificamente, ele é azul escuro. É uma cor muito bonita e muito escura. É um pouco diferente do Oceano Atlântico, principalmente na região onde eu moro. Onde eu morava, Recife, no Nordeste, mas é muito claro e meio esverdeado. No alto mar, no Pacífico, ele é azul escuro. E ele fala que não existe nenhum tipo de contraste. Ele é azul-azul, é tudo azul. A única vez que você consegue ver algum contraste é quando existe algum, por exemplo, uma baleia que está na superfície. A água bate e gera uma espuma branca. Ou então, se tiver alguma embarcação, um navio, um barco, que a água está batendo ou que a embarcação está andando e sai uma espuma, porque é a reação da água com esse objeto. E eles acharam, no meio do nada do oceano, eles conseguiram identificar uma espuma branca de longe e ele começou a se aproximar. E aí, quando ele se aproximou, que ele conseguiu ver o radar, ele viu no radar o mesmo objeto que ele tinha visto dias atrás. E aí ele começou a se comunicar com a outra nave e com a base, né? E aí uma das aeronaves ficou em cima, mais em cima, onde eles estavam, meio que observando, e o comandante Fravor sinalizou que ele ia se aproximar, ele ia descer próximo do mar para sinalizar. Então ficou uma aeronave observando tudo por cima e outra aeronave do Fravor se aproximando desse tic-tac, desse tic-tac branco, né? E ele disse que o contraste da água escura com o tic-tac era, a nave era muito brilhosa, branca e brilhosa. E aí ele focou o radar na aeronave, e quando ele estava começando a se aproximar, chegando mais próximo, a aeronave começou a se movimentar. Ela se levantou da água, ela começou a fazer movimentos que ele descreveu como movimentos muito estranhos para uma aeronave. Ele não viu nenhum tipo de calor pelo radar, não existia geração de calor. Outra coisa que ele falou é, quando se existisse hélices, por exemplo, hélices para poder elevar, que não desse tanto movimento de calor, naturalmente ia existir um movimento na água, que acontece quando a hélice está em movimento. E não, a água estava... Quando ele sai da água, a água ficou parada, imóvel, intacta. Então, ele disse que aquilo ali foi muito estranho. E a gente está falando de um cara que é piloto de caça, que provavelmente deve ter estudado pra caralho propulsão, motores, física, tudo isso em excesso, porque ele realmente é um cara entendido do assunto de aeronaves e tal e tudo mais. Não sou eu falando merda aqui, entendeu? Então, enquanto o Fravor descia com sua aeronave, o Tic Tac começou a subir. Ele falou que quando ele estava mais ou menos a 1 quilômetro de distância da aeronave, o Tic Tac acelerou numa velocidade que ele nunca viu e desapareceu, velho. Sumiu do mapa. E ele conta que, em detalhes, como nenhuma aeronave, como eu falei, até hoje tem tecnologia para manobrar como esse objeto manobrava. E ele também afirmou que se existisse uma arma secreta sendo testada por algum governo com essa tecnologia, hoje, depois de 16 anos, essa tecnologia já teria vazado. É meio que impossível que isso continuasse sendo segredo, né? E E o vídeo dessa interação, o vídeo do radar do comandante Fravor, ele foi recentemente divulgado pelo Pentágono, esse ano 2020, no meio da pandemia. E existe um outro vídeo semelhante de uma outra interação que aconteceu na costa leste com outro piloto que eu não sei quem é, muito parecida com o mesmo tipo de aeronave e tal. Então, isso é muito, muito, muito louco, velho. Antes de falar sobre o próximo personagem, que é o Bob Lazar, eu assisti várias entrevistas do comandante Fravor. Se você entender inglês, procura o podcast do Lex Fridman, que faz uma entrevista muito interessante com ele. Ele fala sobre muitos assuntos, além dessa interação, mas outras coisas também. E eu tenho meio que uma sensibilidade para bullshit, para mentira, para enrolação. Eu não consegui identificar nenhum tipo de comportamento ou de interação ou de, enfim, desse cara que me levasse a duvidar do que ele falava. É muito consistente, as histórias são baseadas em fatos, em coisas que foram divulgadas, em interações com outras pessoas. Então, é um cara que, se ele estivesse falando merda, mentindo, ele teria sido as pessoas que trabalhavam com ele teriam se manifestado, acredito eu. Vamos falar sobre um outro personagem, que é o Bob Lazar. Esse cara é muito interessante também. Existe um documentário no Netflix que conta a história desse cara. Chama-se Bob Lazar, Area 51 and Flying Saucers. A tradução é Bob Lazar, Área 51 e discos voadores. Eu não sei se existe esse seriado na Netflix Brasil, mas se existir, procura Bob Lazar lá que você vai ver. Esse cara trabalhou no laboratório secreto próximo à área. Ele trabalhou num laboratório secreto próximo à Área 51. E segundo ele, existem 9 discos voadores com um sistema de propulsão antigravidade que não existia e não existe ainda tecnologia para tal sistema, até hoje. A gente está falando de um relato que ele fez em 1989, são 31 anos atrás. Eu quero fazer uma referência no final sobre esses dois personagens, Fravor e Lazar. Segundo Lazar, o sistema gera energia com um reator antimatéria, que eu não sei que porra é isso. Ele trabalhou com uma equipe que tentava fazer engenharia reversa nessas máquinas para tentar descobrir como funcionava. Lazar conta que no final dos anos 80, o governo americano teve acesso a esses discos voadores e sua tecnologia, e eles estudaram essa máquina nesse laboratório secreto. Ele foi convidado a trabalhar lá porque ele tinha experiência com propulsão, com motores e tal. E ele começou a aparecer na mídia de forma secreta, sem se apresentar, sem divulgar sua identidade, né? Lá no final dos anos 80, e as pessoas que cobriam as notícias, elas são unânimes. Bob não está procurando atenção. Ele não tem uma personalidade de querer aparecer. Ele queria realmente que esses discos voadores fossem estudados pela comunidade científica e não que eles ficassem escondidos no laboratório secreto. Porque, na opinião dele, existe um benefício muito grande se essas naves forem estudadas abertamente pela comunidade científica, ao invés de estar lá num laboratório secreto, sendo estudado por poucas pessoas. Ele acredita que a gente está perdendo muito tempo em relação a descobrir essa tecnologia, como funciona. Até hoje é muito difícil fazer com que Bob Lazar abra os fatos sobre essa questão dos OVNIs e tudo mais. Ele perdeu o emprego, ele perdeu muitas oportunidades, ele teve muitos problemas pessoais, familiares, em várias áreas por conta desse, dessa dessa divulgação que ele deu, desse depoimentos e tudo mais. Ele não teve ganho financeiro nenhum com os relatos que ele fez. O documentário mostra entrevistas que ele fez no final dos anos 80, contando em detalhes a estrutura do laboratório com a tecnologia que na época não era acessível. Tinha uma tecnologia de leitura digital. Não era leitura digital, era leitura dos ossos da mão. Você colocava a mão naquele lugar, naquela coisa, e um raio-x identificava a distância entre os ossos dos dedos e dava acesso. Era como se fosse uma leitura digital hoje, mas era baseado nos ossos. E aquilo ali só existia naquele laboratório. Ele explicou exatamente como era. E alguns anos atrás foram divulgadas fotos daquela máquina. Então, eu estou falando isso porque existe um trabalho do governo em relação a descreditar tudo que o Bob Lazar falou. Até hoje não existe muita informação sobre essas naves. Porém, depois dessa divulgação, a Área 51 se tornou ponto turístico de pessoas interessadas em alienígenas. Ele sofreu bastante crítica da população em geral e do meio científico também. E ter coragem de jogar merda no ventilador quando você não tem tecnologia disponível para filmar. Lembre-se que é final dos anos 80. Não existia celular para filmar e tal. E compartilhar isso sem ter como provar nada que ele falou, porque é tudo no laboratório secreto. Ninguém tem acesso a isso. Sabendo que sua carreira pode ir pro saco. Isso não faz sentido nenhum. Você se arriscar dessa forma, tentando se empenhar para falar a verdade. Além disso, o Bob Lazar, o governo apagou os registros do Bob Lazar no laboratório de trabalho e tudo mais. Ele foi atrás das universidades, das escolas que o Bob Lazar tinha estudado e apagou os registros da faculdade que ele fez. Porém, existem alguns registros específicos. Por exemplo, existe um livro uma agenda telefônica do laboratório lá dos anos 80, com todas as pessoas que trabalhavam lá, e esse registro foi, por algum motivo, ele não foi pego pelo governo, e tem o nome de Bob Lazar e o telefone dele. Existe um jornal local da região do laboratório, uma matéria com o Bob Lazar, que ele tinha um carro, que ele colocou uma turbina atrás, e o jornal local foi lá entrevistar ele sobre essa turbina e tal. E lá na matéria fala Bob Lazar, que trabalha no laboratório da S4 e tal, tudo mais. Então, de alguma forma, existem alguns registros que puderam provar realmente que o Bob Lazar não estava mentindo. Enfim, é para você ver como a gente tem que ter muito cuidado com questões governamentais. E quando a gente se mete com poder, é bem difícil, né? Existem algumas outras... eu vou encerrar aqui sobre o Bob Lazar e sobre o Freeval. Eu vou falar só mais um pouquinho sobre algumas outras coisas que me fazem acreditar em vidas alienígenas. Outras nem tanto, mas existe uma teoria maluca. Eu não sei se eu acredito cegamente nela, mas existe uma teoria que diz que os aliens têm contatos diretos com governos e seus líderes aqui na Terra, principalmente nos países mais poderosos, né? Existiram inúmeros contatos com presidentes americanos e intercâmbio de tecnologia. Falam que a tecnologia da internet foi fornecida por entidades extraterrestres ao governo americano. E a internet, ela começou como sistema de informações militar do governo americano. Outra tecnologia que eles afirmam ter sido compartilhada lá atrás, nos anos 40, foi o transistor. Que o transistor é que deu origem a computadores, às máquinas modernas, a tudo isso que, que é possível hoje. Câmeras fotográficas, telefone celular, satélite, computador, baterias, telas de alta definição. Tudo isso foi possível devido ao transistor, que eles falam que foi uma tecnologia fornecida pelos alienígenas. E por que eles iriam fornecer tecnologia para nós? Talvez para que a gente conseguisse evoluir tecnologicamente para tentar existir uma interação maior ou melhor com eles. Eu não sei. Existe uma outra teoria também que diz que o presidente Kennedy, o John Kennedy, que foi assassinado durante seu mandato. Existe uma teoria que diz que ele sabia desses fatos todos dos alienígenas e ele estava prestes a abrir o jogo e por isso ele foi assassinado. E isso fez com que todos os outros presidentes após ele fossem alertados de que se viesse a ter algum tipo de movimento em relação a abrir o jogo, eles seriam assassinados também. Enfim. Coincidência ou não, existe um speech, meu Deus, um discurso do presidente Reagan. Eu vou tentar abrir esse discurso aqui para ilustrar melhor, mas ele fala, e o presidente Reagan teve uma tentativa de assassinato contra ele. Ele levou um tiro, mas enfim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou dar um play aqui. São 20 segundos só o trechozinho que ele fala e eu vou traduzir, tá? Perhaps we need some outside universal threat. I occasionally think how quick our difference worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet, I ask, is not an alien force already among us? Perhaps. Ele fala que se talvez existisse uma ameaça extraterrestre no nosso planeta, as nossas diferenças entre países, entre pessoas, iam desaparecer. A gente ia se unir. Todas as diferenças, os problemas que a gente tem entre nós, terráqueos, iriam desaparecer. E no final ele fala, deixa eu ver se eu boto de novo aqui, só o finalzinho, porque eu... O finalzinho é interessante. Já não existe uma força alienígena entre nós? Ele pergunta. E eu acho isso muito louco, velho. E ele teve uma tentativa de assassinato. Esse discurso foi muito sutil, né? Ele não falou nada especificamente. Ele quis dar um exemplo de como a gente tem tantos problemas de conflitos de relação entre países, entre povos, entre raças, e como isso seria rapidamente resolvido se existisse uma ameaça extraterrestre. Mas, no final ele fala isso, que será que não existe já alguma força extraterrestre entre nós? Muito sutil, não tem nada direto, nem nada... Você pode pensar que isso foi só um exemplo, ou pode pensar que ele realmente sabe alguma coisa, mas ele realmente teve um atentado contra ele durante seu mandato. Enfim, eu vou fechar agora o episódio, na verdade o conteúdo principal. Vamos ficar com o fechamento. Lá eu vou falar um pouquinho sobre uma experiência que eu tive em 2000 em São Luís do Maranhão. Então fiquem com o fechamento agora.
estou amando o Grande Angular Podcast. Minha cabeça vai explodir de tanta alegria. E agora que todo domingo ao meio-dia tem episódio novo, com essa consistência, fico imaginando como o podcast se mantém sem nenhum patrocinador.
Se é isso que você está pensando literalmente e se tem vontade de ajudar, chegou a hora. Você pode ajudar com qualquer quantia a partir de $1. Pelo amor de Deus, $1. Os custos de produzir um podcast são altos. Host para episódio, host para website, microfone, câmera, tempo é precioso, meu amigo. Eu amo produzir esse conteúdo e quero trazer cada vez mais qualidade para os ouvintes. Então, acesse agora patreon.com/grandeangular e ajude financeiramente a produzir mais episódios. Além de ajudar, você vai participar de um mailing list exclusivo com dicas de livros, música, TV shows, podcast que eu estou escutando, produtos e outras maluquices que eu consumo ou faço. Além disso, eu estou trabalhando num projeto secreto e você, patrão, terá acesso exclusivo à versão beta, além de ter um desconto de mãe quando o produto estiver pronto. É isso, acesse www.patreon.com/grandeangular e me ajude com qualquer quantia que você possa. É isso aí, um cheiro.
Bem, o que eu vou contar agora, eu não sei se eu tenho uma lembrança 100% fiel. Eu não sei se com o tempo essa história na minha cabeça ficou mais fantasiosa. Faz muito tempo, fazem 20 anos isso. Isso foi mais ou menos setembro de 2000, 20 anos atrás. Eu fazia segundo ano no colégio, eu estava morando em São Luís do Maranhão. Eu morei lá por 6 meses, no ano de 2000. E eu estava estudando para uma prova na casa de um amigo. Eu e mais 2 amigos estávamos estudando para uma prova. A gente terminou de estudar bem tarde. Era, na minha cabeça, era mais de 11 da noite. Existia, eu não sei se ainda existe ou já fechou, mas existia um lugar na beira da praia, na Litorânea, na Avenida Litorânea de São Luís, chamado Guaraná do JC, que era um point muito movimentado. Guaraná não é Guaraná o refrigerante, é uma bebida que utiliza a fruta, né? É uma bebida, é tipo uma vitamina, que é energética, tem um apelo saudável e tal. E esse lugar era um point lá, ficava na avenida, na orla de São Luís. E a gente foi pra lá de noite, já quase meia-noite. Na minha cabeça era meia-noite, não sei se era mais cedo, não sei. Estávamos nós três tomando esse Guaraná lá. E a gente, não lembro quem foi que viu, se foi eu, se foi algum dos outros dois, mas a gente viu um objeto lá em alto mar, uma coloração meia vermelha, andando em linha reta, numa distância do mar grande, mas dava para ver o reflexo da luz no mar. Ele tinha um objeto metade da lua cheia, por exemplo, mais ou menos, eu acho. E esse objeto era vermelho, ele começou a mudar de cor, indo para um azul. E ele foi azulando, depois ele amarelou, ele parou, fez um movimento assim e sumiu. Rápido assim, correu rápido. Aquilo durou uns 3, 4, 5 segundos no máximo. E aquilo ficou na minha cabeça, velho. Eu fiquei doidinho quando eu vi aquilo, porque o movimento não era um movimento comum de um helicóptero ou de um avião tal. Ou de, sei lá, enfim. Mas aquilo ficou muito marcado na minha cabeça. Até hoje eu não sei se é uma aeronave, um objeto voador não identificado ou não. Eu quero acreditar que seja. Mas quem sabe, né? Essa foi minha interação alienígena até hoje. E eu gostaria muito que isso fosse verdade. Eu gostaria muito que existisse realmente vida inteligente fora, que eles viessem aqui. E que de repente a gente tivesse uma relação tão amistosa que fosse possível uma carona pelo espaço. Imagina, velho, você fazer uma viagem espacial com entidades extraterrestres. Porra, ia ser do caralho. Enfim. Esse, como eu falei, esse é um assunto, um dos poucos assuntos que eu quero que seja verdade, mesmo sem ter, sem ter provas concretas. Porque eu não sou muito de teoria da, eu não sou nem um pouco teoria da conspiração. Eu tenho uma questão de aversão a esse tipo de coisa. Mas os alienígenas são especiais pra mim e eu quero acreditar. Então é isso. Até o próximo episódio. Pessoal lá de cima, se vocês estiverem escutando, chegue mais. Eu quero contato. Eu sou da paz e eu estarei com vocês. Um cheiro pra vocês.